Negócios à Lupa pela AEMINHO. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 10h20 e 15h30. Olá, seja bem-vindo a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Depois de uma pausa em agosto, regressamos com mais uma edição do programa que nos aproxima do tecido empresarial da região. Em setembro, iremos falar da mobilidade como um fator de desenvolvimento. Para isso, junta-se a nós Ramiro Brito, primeiro vice-presidente da Associação Empresarial do Minho. Ramiro, seja novamente muito bem-vindo. Obrigado. Ao Negócios à Lupa. Começo por lhe perguntar, que impacto é que acha que tem a mobilidade na criação e na manutenção de empregos?
A mobilidade hoje é um fator central. Nós empresários lidamos com a dificuldade que é contratar e manter e reter pessoas. Isso está diretamente ligado e relacionado quer com o fator remuneratório, que é o mais evidente, mas também com a capacidade que essas pessoas têm de se fixar nos sítios, nas localidades, e aí conseguirem viver, constituir família, enfim, progredirem como seres humanos e não apenas como colaboradores ou como trabalhadores. A mobilidade é o paradigma que pode ser o game changer de tudo isto. Ou seja, hoje nós, como é sabido, lidamos com uma crise na habitação muito grande, não pela dificuldade em vender ou arrendar apartamentos, mas precisamente pelo oposto, pela escassez de oferta, por preços que são incomportáveis e que prejudicam substancialmente o desenvolvimento, porque hoje em dia um trabalhador que ganha um salário, não é médio, um salário bom em Portugal, se calhar tem dificuldades em morar em Braga, no centro e arredores. E, portanto, a mobilidade é o verdadeiro fator que pode resolver este problema. O crescimento das cidades e das regiões vai ter que ser visto de uma forma muito mais estruturada e muito mais global. E se nós dizermos assim de uma forma muito prática, a trabalhadores que têm excelentes condições para viver em Amares, eles têm que conseguir chegar ao seu local de trabalho numa rede eficiente e, portanto, se isto não for resolvido, a própria capacidade de expansão das cidades está definitivamente comprometida.
E essa mesma mobilidade pode também servir de estímulo ao comércio e ao crescimento da indústria?
Sim, sem dúvida. Eu acho, tenho a certeza que as empresas hoje em dia, quando pensam onde se fixar ou para onde se expandirem, têm a mobilidade como um fator central. Nós, na verdade, quando nos expandimos para qualquer região e sabendo que os trabalhadores são o centro das empresas, são o seu coração, são o seu core, é fundamental nós pensarmos como é que vamos ter trabalhadores, como é que eles vão chegar lá e como é que se vão ali conseguir fixar. E, portanto, a mobilidade é estratégica, é central, não só para os crescimentos das cidades, até mesmo do ponto de vista ecológico. Quer dizer, hoje em dia nós temos o hábito em Portugal de toda a gente ter um carro e se deslocar de carro para o trabalho, etc. E estamos sempre a dizer que temos que mudar esse paradigma. Mas nós não podemos mudar esse paradigma se a rede de transportes e aquela que é mais pensada e mais estruturada por alguém que alegadamente há até uma visão mais transversal, que são os decisores políticos, não for eficiente e não der resposta às necessidades das pessoas.
E muito se fala também, quando falamos em mobilidade, muitas vezes fala em mobilidade sustentável. Para a AEMINHO, a sustentabilidade é um fator determinante, como é, por exemplo, a tesouraria?
Sim, a sustentabilidade. Nós temos defendido na AEMINHO, desde a primeira hora, um princípio muito básico. A sustentabilidade não é uma meta. A sustentabilidade é uma forma de gerir. É uma ferramenta de gestão tão importante como é a tesouraria ou qualquer outro fator produtivo associado às empresas ou à vida de uma empresa. Se nós pensarmos bem, as empresas existem, como dizemos, e como é evidente, para dar lucro, para serem rentáveis. A mobilidade é um enorme, quando bem pensada, quando bem utilizada e quando inserida na política de gestão da empresa como um fator central, é um fator de rentabilidade. Se pensarmos bem, o que nós dizemos hoje é menos papel, menos impacto ambiental, menos deslocações, tudo isto tem um impacto direto na tesouraria e na economia das empresas. Ou seja, a mobilidade pode ser também um fator de poupança e de potenciar a eficiência, também financeira das empresas.
E só para terminarmos, os estabelecimentos de redes de transporte têm uma especial importância na promoção deste desenvolvimento sustentável. Como é que os governos e as cidades e os decisores políticos podem aqui criar planos de mobilidade que atendam às necessidades atuais e futuras?
Olha, eu diria que a primeira premissa que eles têm que conseguir alcançar, que não conseguem no dia de hoje, é sentarem-se todos na mesma mesa e perceberem que as fronteiras que muitas vezes nós determinamos e definimos nos concelhos não existem para as populações. Se nós queremos ter trabalhadores a trabalhar em Braga, a viver em Amares ou em Vila Verde, nós não podemos pensar a mobilidade de Braga ou a de Amares ou a de Vila Verde sem ser integrada. E, portanto, o primeiro passo é o da cooperação nessas políticas. Pensarmos de uma forma global, estruturada e não olharmos ao que nós chamamos, de uma forma não redutora, mas ao minifúndio. Ou seja, Braga olha para Braga, os Tubo olham para Braga, Guimarães olha para Guimarães e os EU, não sei como é que chamam, os de Guimarães olham para Guimarães. Nós temos, de facto, que começar a ter políticas que olhem acima do nível dos concelhos e consigam perceber a região como um todo, se queremos promover o tal desenvolvimento económico e também se queremos implementar políticas de sustentabilidade que, de facto, tenham impacto real, quer na economia, quer na vida das pessoas.
Mas aí está a falar também dos decisores políticos, a começar pelo governo.
Eu diria ao contrário, a começar pelas autarquias e a acabar no governo. Porque o governo tem o problema que nós conhecemos de ver o país a partir de Lisboa. E se formos a Lisboa, o paradigma é diferente. Eu acho que as autarquias têm que começar, porque são elas as primeiras, são as que estão mais próximas das pessoas. São aquelas que podem, de facto, unir-se e fazer algo que, de facto, faça diferença amanhã. E com isso, sim, chegar ao governo. Claro que a responsabilidade última é do governo, mas nós temos que ser realistas e perceber como é que a cadeia de poder funciona.
E isso tem falhado, independentemente de termos, por exemplo, as comunidades intermunicipais?
As CIMs são um bom passo, são um passo interessante, mas se nós olharmos para aquilo que é a realidade da sua atuação, eu estou a olhar aqui para a região de Braga, para o distrito de Braga, eu não conheço nenhum concelho deste distrito, não conheço concelhos que cooperem entre si. Em Braga nós temos um autocarro que para do lado de cá de uma ponte para as pessoas saírem, atravessar a ponte para outro concelho vazio, dar a volta e retornar e as pessoas voltarem a entrar, porque a operação não é uma questão sequer de vontade da empresa, é o sistema tal como está feito, como não está previsto nem juridicamente estruturado para ser visto de uma forma global, depois na prática as coisas acontecem e nós estamos um bocado longe nisto.
Muito bem, muito obrigada, Ramiro, por se juntar a nós. Vamos agora conhecer a agenda da AEMINGO para o mês de setembro. No próximo dia 12, há Speed Talk com a IOTA Consulting sobre os avisos abertos no PRR e no PT2030. A 21 de setembro decorre um Business Drink com a CJOC Neves de Almeida sobre indicadores de excelência para pessoas nas empresas. No dia 23, teremos o Villas & Golf International Cup, um torneio de golfe no Axis Golf Ponte de Lima. E a fechar o mês, no dia 26, há Speed Talk com a AM Consulting sobre a sustentabilidade corporativa. Fica por aqui mais um Negócios à Lupa e eu regresso na próxima quarta-feira. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINGO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINGO.